Olá, sejam bem-vindos ao Nerdologia. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Lembrando que você pode ouvir e assistir o Nerdologia. Você pode ouvir em todos os agregadores de podcast e assistir tanto no YouTube quanto no Spotify. E hoje nós estamos aqui com meu amigo Reinaldo José Lopes. Ele que é formado em jornalismo pela USP, mestre e doutor em estudos linguísticos e literários em inglês, também pela Universidade de São Paulo. Ele foi editor de Ciência e Saúde da Folha de São Paulo. Hoje ele é repórter e colunista do jornal, autor de 10 livros e um dos tradutores da obra de Tolkien no Brasil. Para mim, o principal, ele não gostou do termo principal, mas eu vou repetir aqui no ar. Mas, Reinaldo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença.
Imagina, um prazer. Obrigado pelo convite, prazer inenarrável. Eu só fui contra o principal, como eu te falei, porque...
Tem muitos outros tradutores Exato. Cuja obra tem que ser dignificada. Mas você é nosso amigo, eu puxo o seu saco.
Então tá bom.
Reinaldo, eu quero começar falando dos seus livros, não do seu trabalho como tradutor, né? Você, recentemente, você teve pelo menos 3 livros que foram best-sellers, acho que a gente pode dizer isso, né? Você teve o 1499, Brasil Antes de Cabral, depois o Darwin Sem Frescura, que você coautorou junto com o nosso amigo Pirula. E você também escreveu o Homo Ferox.
Mas é, esse, infelizmente, não foi best-seller. Inclusive, eu costumo chamá-lo autodepreciativamente, fazendo mal pro meu auto-marketing, de Homo Flopados, porque esse realmente flopou. Caprichei muito, mas esse não deu. Mas os dois anteriores, realmente, de fato, pros padrões da divulgação científica brasileira, venderam bem. Continuam vendendo bem, inclusive.
Mas, ok, temos aqui a segunda discordância do programa, o programa começou quente. Mas, o meu ponto aqui é, você é autor de livros que tiveram uma repercussão muito grande, inclusive de vendas. E como foi, como é o seu processo de escrita e de autoria de um livro para equilibrar uma precisão científica, uma precisão do conteúdo e, ao mesmo tempo, um texto atraente e acessível ao ponto de se tornar um best-seller? Como você equilibra essas duas coisas?
Pois é, eu acho que tem uns fatores muito imponderáveis, assim, tipo, não sei se era o personagem do Nelson Rodrigues, Sobrenatural de Almeida, uma coisa assim,
isso,
do futebol.
Isso.
Tem um pouco disso, assim, eu acho também, porque depende de uma série de fatores. Primeiro, eu vou dizer que fazer um livro com essas qualidades que você destacou, de ser palatável, de você equilibrar a precisão com o sabor do texto, é muito mais fácil do que fazer isso numa reportagem do dia a dia, num jornal, ou mesmo numa revista que você tem mais espaço. Pelo simples fato de você ter espaço, cara. Você ter esse tempo de pegar o leitor pela mão e trabalhar com as analogias, criar, digamos, essa lógica narrativa que te leva a explicar as coisas de uma maneira mais agradável e mais lógica, mais tranquila. Fazer isso em livro é muito mais fácil do que no dia a dia do jornalista de ciência, que é o meu caso, basicamente, né? Então tem esse fator. Agora, no caso dos que foram realmente best-sellers, eu acho que tem dois fatores aí que são fatores diferentes para cada um. O 1499, que é sobre a pré-história brasileira, eu dei muita sorte, primeiro de ter a sorte de poder fazer o livro, porque eu ia fazer junto com um colega, o Cláudio Ângelo, que é também um dos maiores jornalistas de ciência aí do Brasil, um cara
especialista em clima, inclusive.
Exato,
um abração pro Cláudio.
Exato, foi indicado pro Jabuti agora recentemente, com o livro dele sobre desmatamento na Amazônia, e ele saiu do projeto Fiquei Eu. E havia uma lacuna muito grande. Havia alguns livros sobre o tema no Brasil, mas eram coisas muito curtinhas, mini micro introduções, assim, ou eram coisas que eram pesadas academicamente. Então eu cheguei num nicho ecológico que não tinha nenhum outro predador, digamos. E aí eu virei o T-Rex ali. Então eu dei essa sorte nesse caso. E o Darwin, eu não vou mentir, a mágica se chama Pirula. Não tem discussão. E, de novo, muita sorte de eu gostava do Pirula como pessoa, como amigo, pelos vídeos que ele fazia. E eu não sabia se, na hora de escrever, seria um perereco ou não. E, na verdade, foi muito, muito tranquilo, porque ele cumpriu os prazos à risca. A gente se entrosou muito na hora de escrever junto. E com o nome dele na capa, pronto, vendeu. Então, os méritos são muito pouco meus. Inclusive, eu tenho essa mania desgraçada, né, de autoflagelação. Né, com o silício do Opus Dei, assim, eu sou católico falando essas coisas, não deveria estar falando, mas enfim. De olhar as avaliações dos livros na Amazon e no Scoob. E em outras plataformas, enfim. E aí eu vejo que muita gente, aparentemente, não gosta muito do meu estilo. As pessoas reclamam muito das piadas, e eu realmente tenho essa... E é engraçado, e outra coisa é que as pessoas têm uma percepção, acho que enviesada. Ele faz esse monte de piadinha pro texto ficar mais leve, mas na verdade só parece que ele tá me chamando de idiota. Não, eu não faço as piadas pra divertir o leitor, eu faço as piadas pra me divertir enquanto eu estou escrevendo.
O livro é seu.
Pois é, e aí, pelo visto, tem saído pela culatra em alguns casos.
Não,
eu tô escrevendo mais dois agora e eu tô tentando puxar o freio de mão nas piadas pra ver se as pessoas reclamam menos. Enfim.
É por isso que aqui no Nerdologia a gente tem o Caio, que ele que lê os comentários e aí ele filtra, ele passa, entendeu? É pra isso que você precisa de pessoas assim.
Pois é, infelizmente eu não tenho verbo pra isso.
Mas, aí você mencionou, né, a questão de como escrever o livro é diferente de trabalhar na redação de um grande jornal. Eu queria aproveitar esse gancho pra fazer duas perguntas. A primeira é: a sua carreira acadêmica é muito ligada ao seu trabalho de tradução, que a gente vai falar. Mas como você, profissionalmente, você se formou ali em 2001, você foi parar no jornalismo de ciência?
O engraçado também é que eu fui parar logo de cara e eu nunca mais saí, assim. Eu tive um breve ato em que eu passei 2-3 meses trabalhando na época que existia uma editoria de veículos na Folha de São Paulo, né? Uhum. Basicamente fazer resenha de carro que tá saindo, fazer serviço pro leitor de como lidar com problemas do seu carro e tudo mais. E eu não entendo absolutamente nada de carro. E passei uma vergonha, e briguei com o chefe, e rapidamente fui posto de escanteio. E fora esse pequeno hiato, o tempo todo eu fiquei em ciência, assim. Por algumas coisas meio também de sorte, o fato de que eu tinha realmente interesse pessoal. Quando eu prestei vestibular, eu prestei biologia, medicina e jornalismo ao mesmo tempo em diferentes vestibulares. Passei em biologia e jornalismo, me matriculei nos dois e acabei indo fazer jornalismo porque eu achava que, em última instância, do ponto de vista financeiro, ia ser um pouco mais recompensador, que na verdade é uma ideia idiota, como pra quem conhece tanto jornalismo como biologia, é uma imbecilidade achar que qualquer um dos dois seria muito bom financeiramente. Mas é o que eu fui fazer, só que eu mantive esse interesse e continuei lendo por conta, me atualizando por conta, acompanhando na época coisas como a Super Interessante, que já era uma das grandes referências de ciência pop no Brasil. E tal. E quando eu fui tentar entrar como trainee na Folha de São Paulo, eu tive essa oportunidade de cobrir férias, né, de ficar no lugar de uma pessoa que tirou férias na editoria de ciência. Passei no concurso, gostaram do meu trabalho. Eu me apaixonei na primeira semana e eu tava muito em dúvida sobre o que fazer no jornalismo. E eu falei, não, é isso aqui, cara, é isso. E aí eu me agarrei, feito uma craca a todas as oportunidades que apareceram na área e continuei na área. É meio isso.
A outra pergunta que eu queria fazer sobre isso é o seguinte. Né? Aqui, por exemplo, nós temos o Nerdologia, que começou como um projeto, né, do Jovem Nerd com o Átila. Começou já bem estruturado, né? Teve edição de profissionais como o primeiro Gaveta, depois o pessoal do Estúdio 42. Mas a maioria das pessoas que nós conhecemos que faz divulgação científica, como o Pirula, começaram ligando uma câmera ali no seu próprio quarto e tal. Trabalhar com jornalismo de ciência e divulgação científica, porque é o que você também faz, num grande jornal, o que que você acha que são as diferenças ali? Eu não vou nem colocar vantagens e desvantagens, mas o que que você acha que é diferente?
Pergunta interessante. Eu acho o seguinte, tem uma coisa que é o ritmo do jornalismo. Então, primeiro, você está cobrindo notícia. Você não pode se dar o luxo de falar dos temas, em grande parte do tempo, pelo menos, dos temas que você é apaixonado. Você tem que acompanhar o que está na crista da onda, no cutting edge ali da ciência naquele momento, que está saindo nas grandes revistas científicas, os grandes debates, às vezes até os debates éticos.
Um prêmio Nobel.
Um prêmio Nobel, exatamente. O prêmio Nobel a gente tinha tradição de... Ainda bem que essa tradição não existe mais. Mas assim que saía, você caçar na lista telefônica, que na época já tinha online nos Estados Unidos e na Europa, e tentar ligar para casa do coitado do nobelista, tá, e tentar falar com ele de madrugada, essas coisas horrorosas. Então tem esse aspecto da notícia, do imediatismo, de pensar também, em termos de interesse público, de não ter uma visão tão edulcorada, tão assim, ó, a ciência, essa coisa maravilhosa. Não, pensar que tem conflito de interesse, que tem desgracice, que tem sacanagem e tudo isso, e tentar contar para as pessoas sobre isso também, que também é importante, né? O que o governo deveria ou não investir em ciência no seu país ou em outros países, né? Brigas éticas, enfim, tudo isso. Então tem esse elemento. E tem um elemento também de que, cara, ninguém lê quem tá assinando a matéria, né? Mesmo na época em que só tinha impresso, e não tinha internet, eu já peguei um pouco depois dessa fase, mas um pouco na transição, ninguém tá sabendo, quer saber quem é você, jornalista de ciência. A pessoa tá lá lendo o texto, então é uma coisa um pouco, muito mais, na verdade, impessoal. Uhum. E mais dura. E mais chicote, assim. Por outro lado, é bom porque te disciplina um pouco, pra tirar um pouco o seu ego de campo. Mas então, tem esse elemento que, pra alguém como Pirula, como você, como o pessoal pessoal lá dos Três Elementos, o Altair, tanta gente boa que a gente conhece aí, bem ou mal, você acaba criando uma identidade com a pessoa que tá falando, né? Com aquele personagem. Uhum. Que no jornalismo, assim, tem um pouco disso se você é um âncora, mas no meu caso, nunca passei nem perto de ser. Então, isso é bem diferente também, eu acho.
É, aquela coisa, eu li na Folha de São Paulo, eu li no Estado de São Paulo, ele não leu o Reinaldo.
As pessoas estão defecando pro Reinaldo. Enfim, tudo bem, às vezes, né? É a vida. Mas...
E aí, no início, né, quando você estava falando um pouco da origem do 1499... Você falou que, né, existiam pequenos livros, né, como por exemplo aquela coleção Descobrindo o Brasil.
Exato,
né?
Essa mesmo.
Tem dois livros sobre o tema.
Acho que é um do Carlos Fausto e um do Eduardo Góes Neves.
Exatamente.
E um de Sambaqui também, que eu acho que é da Madu Gaspar, talvez. Acho que são esses três que tinha.
Ou então os livros mais pesados, acadêmicos, frutos de tese de doutorado. E aí você fez um trabalho que, digamos assim, busca condensar tudo isso, né? E aí eu vou entrar no fato de que você é jornalista, você é formado e trabalha como jornalista, eu sou formado em história e também trabalho como jornalista. E a história e o jornalismo são talvez dois dos mundos mais corporativistas que podem existir.
Demais.
Então, por que eu fiz esse preâmbulo? Ao escrever um livro de história para o grande público, como um jornalista, você sofreu com algum desses corporativismos, teve encheção de saco, falando, mais um diletante querendo brincar de historiador, ou então o contrário, mais um cara que não está sendo jornalista, ele quer ser acadêmico, né? Você sofreu com esse corporativismo desses mundos?
Acho que um pouco mais do lado da história mesmo, mas assim, é o tipo, aquele problema, né? Será que se eu sair do ex-Twitter, esse problema continuará existindo no mundo real? Então, acho que é um pouco disso. Eu vejo isso, por exemplo, estive lá falando com o Átila sobre o livro, você vê alguns historiadores reclamando, se eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, você vê gente reclamando, mas da parte de acadêmicos num meio mais formal, ou mesmo cara a cara, dando essa porrada em mim, por enquanto, praticamente não aconteceu. Acho que também, assim, tentando deixar a modéstia de lado, mas a pessoa olhar para o trabalho e ler ao que ele se propõe e o conteúdo dele, acho que a pessoa vai compreender, em geral, que eu tentei fazer uma coisa decente. Espero eu.
E aí, eu vou passar para uma pergunta que é... Você escreveu, junto com o Pirulo, Darwin Sem Frescura, que é um livro sobre biologia e evolução. E vocês colocam, inclusive, no subtítulo do livro, eu vou ler, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Você também escreveu O Homo Ferox, que, embora você diga que é flopado, mas é um livro que também fala de evolução.
Sim. Tá? Sim. É meio que a minha obsessão é tentar olhar para a trajetória da gente por esse prisma da evolução. É meio
E eu tinha colocado no meu roteiro, só que eu tinha comentado comigo, eu só vou fazer essa pergunta se ele abrir a porta. E você abriu a porta, porque no início você falou, né, que você é católico. Eu sei que você é católico, eu fui criado católico. E aí eu vou fazer a pergunta mais clichê possível, né? Mas como um católico praticante que fala de evolução, de biologia... Como você vê a relação entre ciência e religião? Como você vê essa relação que, nos últimos tempos, às vezes tem ficado pouco amistosa, né? A gente tem visto, por exemplo, a retomada de movimentos como o criacionismo, né? Sempre sob um verniz supostamente científico, mas é religioso. Você, como uma pessoa que eu conheço, que eu sei que é genuinamente religiosa, como você vê essa relação?
Pois é, eu acho que... Sendo católico, sei lá, eu posso dizer que... Eu sou católico não sou bem o católico básico brasileiro, porque eu sou praticante, e o católico básico brasileiro muitas vezes não é praticante, né? Mas quase básico brasileiro, que não tem uma ligação muito forte com grupos, digamos, mais integristas ali, mais tradicionalistas, é o católico que vai na igreja no domingo para assistir à missa e comungar e beleza. Eu tenho, número um, liberação do chefe. Acho que isso facilita muito, né? As pessoas esquecem que, pelo menos desde os anos 50, o magistério oficial do papado, do pontificado, desde o Papa Pio XII, né, ultra-conservador em alguns aspectos, abre essa possibilidade de enxergar a teoria da evolução como uma interpretação legítima da natureza que não conflita com a... necessariamente... Depende da interpretação que você vai dar para a teoria da evolução também. Mas que não necessariamente se conflita com a doutrina católica. E isso foi, na verdade, se intensificando. Tem um discurso famoso do João Paulo II, também bastante conservador, nos anos 90, para a Academia de Ciências do Vaticano, reconhecendo que havia muitas evidências em favor da teoria da evolução. Papa Bento XVI também, Papa Francisco também, enfim. Então, tem essa liberação. E tem também, em termos de liberação do chefe, também desde os anos 50, mais ou menos, na doutrina católica, a ideia de que você não deve interpretar a Bíblia literalmente, né? Que você precisa levar em conta a cultura dos autores originais, o contexto cultural dos autores originais, os gêneros literários, etc. Que é uma coisa que, na verdade, é bem antiga. Interpretação não literal da Bíblia é uma coisa muito antiga na tradição cristã. Na tradição judaica, inclusive. Tá? Desde, pelo menos, do primeiro século, depois de Cristo, você tem muito isso. E o problema da teoria da evolução, essencialmente, é a leitura literal do Gênesis, do livro do Gênesis. Dos primeiros dois capítulos, aliás, do livro do Gênesis. Se você admite que você não precisa ler aquilo como um relato histórico e científico, o problema, puf, desaparece. E a minha visão é um pouco essa, e é o reconhecimento de que ciência e religião são coisas feitas com propósitos completamente diferentes, que lidam com aspectos muito diferentes da experiência humana e que um não tem como substituir o outro, né? Porque algumas pessoas vão discordar fortemente disso, mas a minha visão acho que é essa, no fundo.
E dentro da sua prática religiosa pessoal ou dentro da sua prática profissional, né? Esses mundos chegaram a conflitar? Você já teve, por exemplo, alguém que virou e falou assim: não, você não devia estar falando isso porque você é católico. Então, não, você não pode falar disso porque isso é doutrinação, alguma coisa assim. Já...
Muitas vezes. Tá. Eu ainda tenho um blog que virou agora coluna quinzenal na Folha, que se chama Darwin e Deus, e nos comentários já me chamaram das duas coisas, de um ateu do bico doce, né, que eu me finjo de ser religioso, mas na verdade sou ateu, para lentamente desencaminhar as ovelhinhas, e de padreco, das duas coisas. Então é direto, assim, uma matéria que eu fiz uma vez para super interessante, sobre a figura histórica de Maria, de Nossa Senhora. Aliás, como eu nunca falo a Virgem Maria, mas falo Nossa Senhora. Tem uma vez que alguém falou: ah, mas Nossa Senhora é sua, não minha. Eu falei: não, peraí, na discussão é, mas enfim. E de falar que provavelmente, assim, a interpretação histórica mais... digamos, lógica e sem forçar o texto, é que Jesus teve irmãos e que também teriam sido filhos dela e não de outro casamento de José, por exemplo, ou os primos, que é a interpretação católica mais comum. Os católicos vieram bem pesados em cima de mim. Mas assim, se tem uma coisa que eu sei que Nossa Senhora não quer de mim, é que eu minta pra ela ficar bem na fita, porque ela não precisa disso. Sabe? Então, acho que tem um elemento de honestidade intelectual básica de entender os fatos e aceitar os fatos, enfim.
Falando ainda dessa obra, mas mudando o foco, né? Você e o Pirula publicaram o Darwin Sem Frescura, foi 2019, né?
Isso.
Foi assim, quase na boca do gol da pandemia. Né?
Faltando um pouquinho.
Coisa de um ano depois, menos até.
Acho que 6 meses, 5 meses, uma coisa assim.
Eu lembro disso porque quando vocês fizeram o lançamento do livro e tinha aquela fila que dava a volta no quarteirão, foi uma coisa muito bonita de se ver. É uma das últimas lembranças, assim, de um grande evento que eu fui antes da coisa desandar e antes das férias ali de fim de ano, né? E você, escrevendo na Folha de São Paulo, durante a pandemia, né? Como foi ser um jornalista de ciência nesse período?
Profundamente traumático. Assim, acho que foi a pior... Uma das piores... Talvez a pior fase da minha vida, assim. Em tudo, profissional e no pessoal, como diria Faustão. É terrível porque... a gente já tava vendo, eu acho, se desenhar essa coalizão que eu costumo de designar, né? A coalizão atual da política e da geopolítica mundial, que é tapados, malucos e canalhas. Essa coalizão já tava se formando. E ela ganha uma força brutal justamente no período pandêmico e se torna praticamente uma armadura ideológica em que você não acha brechinha nenhuma para tentar enfiar a flecha dos fatos ali no meio. E a gente fica com um alvo pintado na testa, assim. Só não foi pior porque, de novo, aquilo que eu te falo, o aspecto de despessoalizar do jornalismo, nesse sentido, a gente fica um pouco menos exposto. Mas foi terrível. E assim, o problema é, a gente tem visto algumas iniciativas, algumas ideias, até pesquisa científica mesmo, para ver o que fazer para tentar mudar esse cenário do ponto de vista da comunicação científica, mas é muito difícil, né? Então a dificuldade de enxergar a luz no fim do túnel é que é muito acabrunhante pra gente mesmo, continua sendo, eu acho.
Pensando, né, nesse pós-pandemia, digamos assim, nesse trabalho durante a pandemia, como você avalia o impacto da pandemia no debate público sobre ciência no Brasil? Né? Porque na pandemia algumas pessoas, né, como você falou, alguns malucos e tal, eles se desnudaram completamente, né? Movimento antivacina, e aí o que é contra a vacina da Covid, porque a vacina foi desenvolvida em apenas 6 meses, hoje está resultando em aumento de casos de sarampo. Né, doenças que haviam sido completamente, né, praticamente completamente erradicadas. E por outro lado, nós temos pessoas que passaram a talvez valorizar mais a saúde, o sistema público de saúde, o processo científico. Qual o seu balanço, né, você que esteve trabalhando com isso nesse período todo?
É difícil, não sei se é simples fazer um balanço. Assim, acho que se for a gente tentar olhar para o lado positivo, de novo, é uma coisa que já estava engatinhando antes da pandemia, que ganhou força. Eu acho que dá para dizer que finalmente uma massa crítica do meio acadêmico brasileiro percebeu que precisava falar com o público amplo. E quem já estava fazendo isso, as poucas pessoas nesse meio que já estavam com isso na cabeça, ganharam uma relevância muito maior. O caso do Pirula... O caso do Átila, o caso da Melanie Dutra lá do Rio Grande do Sul, das meninas Nunca Viu Cientista. Muita gente conseguiu ter essa massa crítica para realmente avançar graças a isso. Então tem esse lado positivo. Mas o problema é que a discussão política... É aquela coisa, a gente sabe que não dá para fugir da política. Política é um fato da vida humana e impregna as coisas mesmo. Mas tudo virou... Uma base para política tribalista. E a gente não conseguiu sair disso ainda. Eu não sei quando a gente vai conseguir, se é que vai conseguir sair. Então é muito luz e trevas, assim, juntas. É bem complicado.
E aí agora a gente começa, né, a transicionar das suas esferas de atuação. O que te motivou a ir trabalhar com tradução, né, a pesquisar a tradução? Como a gente falou, você é mestre e doutor em tradução. Você não, né, eu já fiz frila de tradução jornalística, mas é aquela coisa. Ah, ele é bom de inglês, pede para ele fazer, ele traduz.
Fiz muito disso também.
Mas como você... Qual foi o seu processo decisório em querer se aprofundar nisso, em fazer mestrado, doutorado e tudo mais?
Assim, no fundo, o que eu sempre falo é desculpa esfarrapada para poder ler mais Tolkien. É só um tênue véu cobrindo o plano maligno de vou ler mais Tolkien. Mas assim, eu tinha me apaixonado pelo universo do Tolkien quando eu tava no começo da graduação, em 1998, quando eu li o Silmarillion em inglês pela primeira vez. Foi o primeiro livro que eu consegui pegar na mão e gamei de
Você leu o Silmarillion antes dos outros?
Sim. Esse é o livro da minha vida até hoje.
Esse é hardcore.
Ah, mas é muito... É que tá, eu já li a Shakespeare em inglês. Então, tá ali, é pau a pau. Então eu gamei, e eu queria, como eu tava nesse processo também de não saber muito bem o que eu ia fazer da vida no jornalismo, eu comecei a pensar num plano B de carreira, em certo sentido, e eu soube que ali do meu lado na USP a gente tinha uma professora, que se tornou minha orientadora do mestrado e doutorado, a Lenita. Querida Lenita, um beijo pra ela se ela estiver assistindo, Lenita Pizeta hoje, que tinha traduzido O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E falei, não custa, vou conversar com ela, vamos ver o que pode sair daí. E eu também sempre tive muito prazer com tradução, E o fato, e aí, tipo, a Lita é uma santa, porque, além de tudo, desde o começo eu deixava claro que eu tinha algumas críticas ao trabalho dela.
Porque tá, ela, você foi aquele clássico nerd, fã do negócio, que chegou e falou, então, actually...
É, pois é, exatamente. É lamentável, né, cara? Porque eu sentia, quando eu pegava os textos em inglês, comparava, depois eu fui comparar com os textos, as traduções em português, eu via que eu sentia que tava faltando alguma coisinha. Que a linguagem do Tolkien, ela tinha umas complexidades que a tradução no Brasil, embora fosse muito competente em muitos aspectos, deixava de lado. E eu queria trabalhar justamente com isso, com esse nexo, então, entre o texto em inglês e o texto traduzido. E foi a partir daí que eu comecei a fazer meu trabalho, e foi a linha que eu mantive. Primeiro, no mestrado foi mais prático, foi pegar um livro dele que não tinha no Brasil e traduzir. E era um livro com vários textos diferentes, tinha poesia, tinha conto, tinha até peça de teatro, a única peça de teatro que ele fez na vida, né? E então eu fiz essa coisa mais prática, aí no doutorado eu fui para um lado mais teórico, e eu mantive essa linha ao longo do trabalho acadêmico.
Você falou dessa questão do gancho narrativo, do nexo e tal. Essa é uma coisa muito, muito interessante, porque assim, eu queria que você explicasse para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo o seu trabalho, né? Quando você vai interpretar uma obra literária que é um universo próprio, assim, o camarada criou idiomas, né? O Tolkien era um linguista que ele criou idiomas. O quanto do seu trabalho é tradução? E o quanto do seu trabalho é interpretação? Porque você tem que trazer isso para um leitor brasileiro, de outro idioma diferente do que ele escreveu. Não é simplesmente jogar num app de tradução, num IA de tradução, né? Então, como é essa questão de tradução e interpretação?
Então, as coisas, no fundo, as coisas não são separáveis, né? Esse que é o grande lance. Você sempre, quando você está traduzindo, é um ato de interpretação e de recriação. Isso é inevitável. Agora, o que eu tenho que fazer, entre muitas outras coisas, assim... A vantagem é que o Tolkien deixou muito material pra gente, além do texto das histórias em si, né? Ele deixou textos e palestras dele sobre temas literários, das coisas que eram as obsessões dele. Ele deixou um guia de tradução em que ele vai, literalmente, nome por nome de personagens e lugares de O Senhor dos Anéis e comentando as origens de cada coisa. Então, você tem que levar em conta, lógico...
Ele era muito nerd.
Não, é absurdo, absurdo. Assim, é aquela coisa completamente obsessiva e ali... É uma visão do micro. É muito assim... É olhar palavra por palavra mesmo, e a história de cada palavra. Essa coisa de falar que palavras são... Eram estalagmites pra ele, né? Começavam lá no teto da caverna com uma grossura. E, enfim, tem toda esse lance de pensar na história da palavra. Então, além da história daquele mundo, da lógica daquele mundo, pensar na história de cada uma dessas palavras, que aí, sim, elas saem desse mundo, porque elas são palavras, em grande, fora as que ele criou em élfico, em anânico, em outros idiomas, são palavras que têm essa história no mundo da língua inglesa e que, às vezes, voltam para antes que a língua inglesa existisse, voltam lá para o proto-indo-europeu, e que ele sabia essa história toda. Então, em pensar nessas relações em paralelo com o português, na variação linguística também, acho que isso pro Tolkien é muito importante, que ele mistura o dialeto rural da Inglaterra com o que seria o Cockney, né, o dialeto urbano. Os trolls do Hobbit, eles falam com o dialeto Cockney, que é o dialeto urbano toscão de Londres, por exemplo. Ou uma linguagem que é mais bíblica, uma linguagem que evoca nos poemas o tipo de métrica que é usado no poema Beowulf, que talvez tenha mais de 1000 anos de existência, que o Tolkien estudava muito. Então, pensar nesse monte de variação e como reproduzir coisas parecidas, não 100%, porque 100% é impossível, mas coisas parecidas em português. E um último elemento, que tem gente que fica muito bravo, mas que eu acho que vale a pena, se você está lidando com um texto traduzido, esse texto não foi escrito em português. Então, ele tem que ter alguma coisa de estranheza para marcar que esse texto não foi escrito em português. Se ele parecer demais com uma coisa que alguém sentou em 2025 no Brasil e escreveu, tem alguma coisa errada. Aí, é um ponto de vista meu e que tem, obviamente, com base em teorias da tradução, que tem teóricos da tradução que defendem essa abordagem também, que é a abordagem estrangeirizadora. Né? E algumas pessoas vão reclamar, mas eu acho que para uma obra tão específica quanto a do Tolkien, é o certo a ser feito.
Antes da gente debruçar mais em Tolkien, uma pergunta que, de certo modo, é uma pergunta um pouco clichê, mas é, novamente, você é autor de 10 livros e traduziu você já traduziu o quê? 7 livros do Tolkien?
Acho que... Não, mais.
Mais?
Agora a gente vai fazer a conta que a gente vai demorar. Mas acho que já passou dos 10 também.
Tá. Já passou dos 10. E você traduziu O Hobbit.
O Hobbit, o Silmarillion.
Silmarillion.
A Queda de Gondolin.
Você traduziu... Não, eu destaquei O Hobbit e o Silmarillion porque assim, na... Se você pensar a trilogia principal dele, você traduziu 2.
Isso,
né?
Isso. Tudo bem que se somar os dois, não chega no...
Não chega no Senhor dos Anéis, tudo bem.
Na contagem de páginas do Senhor dos Anéis, mas tudo bem.
Como o seu trabalho de tradução influenciou o seu trabalho de autor?
Cara, que pergunta. Eu acho que assim...
Que pergunta boa ou ruim?
Não, boa. Eu fiquei um pouco embatucado, mas assim... eu acho que eu teria que ampliar um pouco de trabalho de trabalhar com estudos literários e linguísticos. Eu acho que assim, mesmo escrevendo não ficção, eu acho que não tem como você ser um escritor. Não sou um escritor médio pra ruim, mas assim. O mínimo que você precisa pra você ser um bom escritor é ler ficção loucamente. Porque, de novo, é aquela coisa de pensar em narrativa, em pensar em como contar histórias, em diferentes maneiras de olhar para o mundo e transformar isso nessa obsessão que a gente tem como ser humano, que é contar uma história. Então, isso acho que faz uma mega diferença. E acho que ler, e aí eu vou ser um pouco mais polêmico, mas para escrever sobre ciência, ler muita fantasia e ficção científica faz uma mega diferença pro bem, porque a gente esquece como a ciência é um empreendimento em grande parte da imaginação humana. De você olhar para perceber a estranheza das coisas. E essa porta para a estranheza, a fantasia, a ficção científica te dá muito. Assim.
Eu vou até fazer usar o seu gancho para fazer um pequeno alto jabá, porque aqui no Nerdologia a gente tem um canal, a gente tem um vídeo sobre a história da ficção científica, da literatura de fantasia. E como, por exemplo, Júlio Verne inspirou os primeiros caras que vão tentar falar, pô, peraí, como é que eu faria para chegar de verdade na Lua? Né? Não teria programa espacial sem o Júlio Verne. Né?
E o H.G. Wells também, né? E o H.G. Wells
sim,
também.
Então assim, a ficção científica ela foi importantíssima, porque é o que você falou, antes da descoberta, você tem que imaginar a descoberta. Né? Mas isso que você falou, acho que foi genial, foi muito precioso. E voltando pro Tolkien, você mencionou a questão da estranheza, né? Da estrangeirização. E aí eu vou tocar num ponto, né? Que quando saíram, né? Quando saíram algumas das suas traduções, o mundo dos fãs de Tolkien, que é um mundo bastante diverso e como qualquer fandom tem ali as suas polêmicas e tal, mas tem muita gente legal também, teve uma polêmica ali pelas grafias que você utilizou, né? Você decidiu escrever orques, né? Com Q-U-E, em vez de com C, e os goblins viraram gobelins.
Gobelins.
Essas foram algumas das polêmicas.
Tem os
ali.
Anãos também, né? Que também o pessoal sempre... Em vez de anões, anãos. Também uma coisa que
você aparece. Por que você tomou essas decisões? E, assim, conta um pouco pra gente como foram essas polêmicas, mas, claro, não tô mais divertido. Hoje já passou a encheção de saco.
Não totalmente. Vou te dizer que não totalmente. Bom, lembrando primeiro que... E, não, isso é uma coisa que... Como eu fui a pessoa que acabou tomando um pouco a frente pra defender essa lógica da tradução nova nas redes, o pessoal começou a achar, não, é o Reinaldo. Decisão coletiva porque a gente tem um conselho de tradução. Então, são pelo menos 5 pessoas ali sentando... Sentando não, na época era, enfim, meios online, WhatsApp, tela, essas coisas, pra conversar. Então, é uma decisão que foi tomada em conjunto. Inclusive, quando começou a dar o problema, eu quase que eu quis voltar atrás. Por exemplo, nos orcs, por mim, eu já tinha voltado atrás. Eu tinha voltado atrás fazia muito tempo. Mas o lance é o seguinte, você pensar na lógica das palavras, de acordo com aquele guia que eu tinha mencionado do Tolkien, que é o guia que ele deixou para explicar como, então, seria a melhor maneira de traduzir uma série de termos. E a lógica dele é basicamente a seguinte, se a palavra... ela é uma palavra que está em inglês no original. Então não é uma palavra. Então as palavras, os nomes, o pessoal ficou brincando. Ah, então em vez de ser Aragorn, vai ser Aragão. Né? Tá. Em vez de ser Galadriel, vai ser Galadriela. Não, porque esses nomes estão em élfico. Os nomes élficos a gente não mexe. Os nomes na língua dos anãos a gente não mexe e tudo mais. Mas o que está em inglês, você deve traduzir ou adaptar foneticamente para o idioma de chegada. Você tem o idioma de partida, que é o original, o idioma de chegada é o português. Então, ponto. Essas três palavras, então, dwarves, goblins e orcs são palavras em inglês. O Tolkien não criou... Isso é interessante de lembrar também. O pessoal acha que o Tolkien criou a palavra orc. Não, é uma palavra que já estava no inglês. É uma palavra pouco usada, mas que está lá no inglês desde o Beowulf, então mais de 1000 anos atrás. E que ele só...
E qual era o significado original? Era monstro?
Monstro, demônio... É tá. Uma coisa meio imprecisa, assim.
Tá. Tá.
O pessoal até acha que tem a ver com Orcus, que era o nome do Hades na tradição romana, latina. Ah. Né? Então tem essa coisa, essa conotação meio infernal. E aí, então, no caso de orcs e goblins, que são palavras que não têm uma tradição paralela, não tem cognatos, né? Que é palavras com a mesma origem em português ao longo do tempo, a gente achou que seria o caso de, então, aportuguesar, pensando em modificações fonéticas que poderiam acontecer em português, tá? Então, uma palavra, por exemplo, a gente esquece que a palavra parque é uma palavra originalmente francesa grafada com P-A-R-C, parque. Então, a estrutura de orc é exatamente a mesma.
Ok.
Então, C lá, Q-E. Inclusive, quando o Tolkien tá falando de orcs na tradução francesa, ele usa com Q-E, sem arrancar os cabelos. Essa é outra curiosidade. Ele chegou a falar com o tradutor pro espanhol, eu acho que da edição do Hobbit na Argentina, e ele tava topando Hobbitos.
Hobbitos.
Em espanhol. Ele topava, de boa.
Hobbitos parece o nome de um biscoito.
Pois é, exatamente. Então, goblin. Goblin, inclusive, é uma palavra que tem uma origem latina também. Então, originalmente era gobelinos, talvez fosse cobelinos lá do grego. Então é só realmente, em vez de goblin, gobelin, porque esse encontro consonantal do BL, ele é raro em português. Ele só aparece em palavras de origem erudita, por exemplo, como se fosse, por exemplo, a palavra nublado.
Tá.
É uma palavra de origem erudita, então... Então, a lógica é essa. E no caso do, em vez de anões, anãos, é porque o Tolkien, em inglês, entre aspas, ele erra o plural. O plural correto de anão, que é dwarf, D-W-A-R-F, em inglês, é só botar o S no final, é dwarfs, F-S.
E ele escreve
V-S. Só que ele
preferia
com V-S, porque é uma palavra também mais antiga, e pelas modificações fonéticas que seriam naturais numa palavra mais antiga, tendência seria mudar pra V-S, ou até pra uma forma mais diferentona ainda, que seria dwarrow, com R-R-O-W no final. Então a gente pegou um plural que não é usual, mas que está dicionarizado. Então, anão, o pessoal esquece que a língua é complexa. Então, o plural anãos, ele é aceito em português. Ele é só pouco usual. E a gente escolheu, então, para dar justamente o mesmo senso de estranheza que dwarves com V-E-S dava no inglês pro português.
Você mencionou que o Tolkien chegou a ter contato, né, com o tradutor dele na Argentina. E, infelizmente, recentemente, né, faleceu o Christopher Tolkien, né, filho dele. Mas o Christopher Tolkien foi muito zeloso com a obra do pai. Publicou muita coisa, fez parte da produção dos filmes e tal. Tinha...
Ah, dos filmes não. Dos filmes ele não
curtia, não.
Então, agora o neto, que é o Simon, que ele tá ligado à série Anéis de Poder.
Tá.
Aí sim, mas o Christopher, ele... Inclusive, o Christopher odiava os filmes do Peter Jackson. Odiava.
Eu não sabia disso, porque ele fez o comercial daquela empresa, daquela companhia aérea da Nova Zelândia. Ele se vestiu de hobbit no comercial.
Eu acho que não, cara.
Enfim.
Enfim, mas é que tem os netos, tem os bisnetos, tem uma galera da família que é bem mais aberta, mas o Christopher, tipo...
Tá, então por isso que eu usei o termo zeloso. Eu não sabia,
sim,
dos filmes, peço desculpas. Mas a minha pergunta é, esse processo de tradução que você teve, né, ele precisou passar por uma revisão, aprovação da família do Tolkien, da editora original, algo assim?
Tem um processo que é basicamente disso, porque a nossa editora no Brasil dos livros agora é a HarperCollins, que é justamente a mesma editora do Reino Unido.
Uhum.
E que tem contato diretamente com o Tolkien Estate, que é o espólio,
sim,
né? Que é a empresa que é o espólio literário do Tolkien. Então, sim, teve esse processo. Inclusive, o Christopher Tolkien viu a minha edição de Silmarillion, disse que estava muito bonita e autografou pro editor da Harper lá na Inglaterra. Acho que é o Chris Smith, que é o editor.
Mas ele não teve, você não teve contato direto?
Direto
com
não,
ele.
Não, não, porque já estava muito velhinho, ele sempre foi muito, muito recluso. Então,
tá, assim, entendi. A gente vai começar a caminhar para o encerramento, mas eu ainda tenho duas perguntas sobre o universo Tolkien, até porque eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente quer saber sobre isso. E uma, eu juro que a intenção aqui, não é a intenção do Nerdologia nunca, não é buscar polêmica. Eu queria saber realmente a sua visão sobre isso, ser um pouco sobre isso, mas o Tolkien era um homem inglês, da virada do século XIX para o XX.
Ele... Um eduardiano, né?
Era um eduardiano. Ele participa, ele combate na Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive, toda aquela destruição dele vai inspirar um pouco a visão dele sobre a indústria, né? Que a gente vê, né, na obra. E naquele momento, o Reino Unido, né? O sol não se punha no Império Britânico, né? Então ele vai usar, às vezes, algumas referências, né? Como os homens do leste, né? Essas coisas. E aí hoje, é importante mencionar que ele também era, naquele momento, né? E posteriormente, um ativista contra o apartheid, né? Já que ele tinha origem sul-africana, né? Parte da origem dele. Onde eu quero chegar? Né? Hoje tem um debate sobre estereótipos raciais e preconceito e uma visão eurocêntrica em Tolkien. Qual a sua visão sobre esse assunto?
Eu acho que não dá para negar que existe... Eu acho o seguinte, tem esse elemento que deriva de uma, digamos, de uma metabolização inconsciente que ele tinha da ciência racial da virada do século XIX para o século XX, dos estereótipos que havia, até do conhecimento histórico, arqueológico, sobre como civilizações se desenvolviam. Então ele incorpora isso, e também do medievalismo. Ele pega alguns elementos, digamos, dos estereótipos dos mouros, ou mesmo dos africanos que estavam na literatura medieval, que ele conhecia super bem, e ele acaba colocando isso, mas eu acho que... Então esse elemento tá lá, eu acho que é inegável que esse elemento tá lá, e a gente tem que olhar para ele de forma crítica. Não pode simplesmente... senão a gente vira justamente o que o Elon Musk tá fazendo, que fala, porque o condado da Inglaterra está sendo destruído pelos homens do leste, os homens do sul, não sei o que e tal. Esse elemento, de novo, eu acho que ele é inconsciente. Na visão consciente do Tolkien, e isso vai se tornando, acho que mais claro para ele conforme o tempo vai passando. Então, quando O Senhor dos Anéis já é um sucesso nos anos 50, chamam o livro dele, porque tem uma inspiração nórdica. E ele responde, está nas cartas dele, nórdico não. Essa palavra tem uma associação muito pesada com teorias raciais que são totalmente perniciosas e anticientíficas. O mundo da Terra-média é muito mais amplo que um estereótipo nórdico. Ele deixa isso muito claro. Ele faz essa crítica ao apartheid, inclusive, no discurso de despedida dele, quando ele está se aposentando em Oxford, ele fala, eu tenho esse ódio ao apartheid de todos os tipos no meu coração. Quando tentam publicar O Hobbit na Alemanha nazista e exigem dele um certificado de arianidade, ele fala, eu acho isso aqui um absurdo, a teoria racial nazista, além de ser desgraçada, é anticientífica. É uma pena que eu não tenha sangue judeu, porque eu gostaria muito de estar associado a um povo tão, tão talentoso. Então tem essa tensão, realmente, entre os estereótipos que ele absorveu e que às vezes ele usa, e o que conscientemente ele sabia e nunca mostrou, a gente não tem evidência nenhuma de que ele tivesse adesão a um lado racista. E é terrível, porque na internet hoje, outros dias eu tava vendo um short falando dele brigando com os nazistas, e os comentários lá de pessoal em inglês falando, mas se ele tivesse na Inglaterra hoje, ele teria mudado de ideia.
Uhum.
Tá de pessoalmente atravessar a tela e esganar a pessoa. E eu acho que um elemento muito importante também da obra como um todo é justamente essa capacidade de seres de espécies diferentes, completamente diferentes, reconhecerem o bem uma na outra e se juntarem por um bem maior, né? É uma coisa, a amizade entre o Legolas e o Gimli, né? E tantas outras coisas. Então, acho que a gente tem que botar os pingos nos is e principalmente não deixar que o Tolkien seja canibalizado pelos tapados malucos e canalhas que estão à solta por aí hoje.
E baseado em toda essa discussão, como você viu aquela falsa polêmica, aquela idiotia de ter um personagem elfo negro na série Anéis do Poder?
Acho realmente, assim, é a última coisa que as pessoas deveriam tá preocupadas, né? Mas, o homem mais bonito... Tudo bem que a concorrência na série não tá tão alta, mas disparado, o homem mais bonito daquele elenco é justamente o elfo porto-riquenho. Tipo, ele tem, as feições dele são completamente élficas. É só por causa da cor da pele do cara? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
Como a gente ainda tem tempo, eu vou botar mais uma pergunta de Tolkien aqui. Aí é uma vontade pessoal minha, o pessoal que lide com isso fica com inveja. Por quê? Vamos lá, tem cinco magos.
Ok.
Por que a gente vê...
Talvez tenha mais.
Então, o Saruman, o Gandalf, o Radagast, quem são os Magos Azuis? O Tolkien falou, o número 5 é legal, vou pôr mais dois aqui e esqueceu eles depois.
Então, número 1, talvez tivesse mais do que 5, isso é uma das possibilidades. E nem, na verdade, os outros dois, nem o Tolkien sabia, tanto que num texto ele usa um nome para eles, que eu acho que é Morinertar e Romestamo. E depois ele usa outros nomes completamente diferentes, que é um Alatar e Palando. Então, nem ele sabia, o que ele sabia, entre aspas, né? E são coisas que, de novo, é engraçado, ele vai ampliando o universo em resposta a cartas que os fãs mandavam. E aí ele começa, tentando responder as dúvidas das pessoas, ele vai ampliando. Mas o cenário geral é o seguinte, seriam dois magos que foram enviados para o extremo leste da Terra-média, que tinham como missão ir justamente pro território ocupado pelo inimigo, pelo core ali das forças do Sauron, para tentar iniciar uma resistência contra o Sauron lá longeão. Lá longeão. Numa das versões do Tolkien fala, não, provavelmente eles foram derrotados e não adiantou nada. E no outro ele fala, não, é possível que eles tenham evitado que o Sauron tivesse chegado ainda mais forte ao fim da Terceira Era. Então tem duas versões.
Ele deixou aberto.
Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter muito na cabeça, assim. Ter essa visão do Tolkien perfeito, que pensou em tudo e tal, não sei o quê. O que esse homem mudou de ideia ao longo da vida? Inclusive, depois que os livros já tinham se publicado e feito sucesso, ele tentou fazer o Dark Hobbit, né? Reescrever o Hobbit inteiro com o tom do Senhor dos Anéis, sem o tom infantil. Ele mudava de ideia muito, 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 muito o tempo todo.
E sobre essa questão de nomes, se você não sabe, procure o nome original do nome em élfico do marido da Galadriel. Não vamos falar aqui, porque senão o vídeo vai cair.
Exatamente.
Mas pra gente fechar então, Reinaldo, três perguntinhas finais, jogo rápido. Primeira delas, tem uma coisa, eu acho que você é uma pessoa que pratica muito a humildade católica, mas você tem muitas coisas dignas de nota, muitas qualidades e muitas coisas invejáveis. E uma das coisas invejáveis que você tem, que ninguém mais vai poder fazer, você foi entrevistado pelo Jô Soares.
Sim,
né?
Sim, foi muito legal.
Que foi, era o, para os mais jovens, era o grande talk show, né? Estar no Jô Soares era meio tipo, zerei a vida, né? Ganhei. Conta um pouquinho dessa noite pra gente. Como foi? Por que você tava lá? Como foi conhecer o Jô Soares, etc?
Então, foi o lançamento do meu primeiro livro, que é o Além de Darwin, que ainda dá pra comprar o e-book por apenas R$2, quem tiver curioso. Que é uma coletânea das minhas colunas sobre evolução que eu fazia na época que eu tava no G1. Eu fiquei 3 anos no G1 e tinha uma coluna chamada Visões da Vida sobre Evolução. E aí eu coletei e coloquei mais alguns capítulos inéditos e saiu o livro pela Editora Globo na época. E acho que o que me ajudou foi o contato pelo G1. Eu lembro exatamente quem que me ajudou a falar com a produção. Mas aí teve uma pré-entrevista por telefone, produtor, ele gostou. Eu fui pra lá, era pra ser um bloco só. E aí as pessoas da plateia estavam empolgadas, fazendo perguntas. Eu falei, o Jô falou, vamos fazer mais um bloco? Eu falei, vamos. E foi dois blocos, então fiquei quase 40 minutos. Lá ele foi muito simpático, na época ele tinha livro eletrônico que eu não tinha, e era curioso, ele ficou, aqui fica a minha pauta, não sei o quê, ele me mostrou como é que funcionava, tal, foi muito bacana. Passou na televisão, era quase 3 da manhã, assim, e aí as pessoas, eu tava com uma calça que era meio justa, e aí as pessoas começaram a comentar na época no Twitter que eu tava ali, digamos, excitado por estar no show. Coisa mais bizarra do mundo, assim.
E nós temos muitos ouvintes, né, jovens, pessoas que estão para prestar vestibular, estão no começo da faculdade, um período de muita ansiedade. Que conselho você teria para um jovem jornalista ou candidato a jornalismo?
Nossa senhora, se eu for sincero, coitado dessa pessoa. É difícil, não é simples. Acho que vale ainda vale o seguinte conselho. Tenha densidade intelectual e curiosidade intelectual, porque o jornalismo... Ele no meu tempo já era, acho que imagino agora então, tem uma visão muito imediatista e muito superficial das coisas. Você vê ainda pessoas de grandes veículos chegando muito despreparadas para fazer uma reportagem, para entrevistar pessoas. Vale a pena você conhecer assuntos em profundidade, vai fazer diferença para você como jornalista, mesmo que você pule de um assunto para outro. Acho que densidade intelectual te ajuda a fazer a pergunta certa na hora certa. Eu conheci um editor que falava, repórter bom tem que ser burro, porque aí ele faz a pergunta que o público, que também é burro, né, na visão do cara, vai fazer. Eu acho que é absurdo isso.
A ideia é que quem tá assistindo é o Homer Simpson.
Exato. Do recém-aposentado William Bonner, inclusive.
Pois é. Pra gente fechar, né, a gente pede uma dica cultural né? Um seu filme preferido, um livro que você queira recomendar. Nossa. Não pode ser Tolkien e não pode ser um livro seu, tá?
Tá bom.
E claro, onde o pessoal pode te encontrar, pode acompanhar seu trabalho, suas redes, fique completamente à vontade.
Vamos lá. Então, pra quem... vou dar uma dica de fantasia também, mas já que não precisa ser Tolkien... quem quer conhecer um universo de fantasia com tanta densidade e qualidade literária e histórica, antropológica, enfim, quanto o do Tolkien, procurem a série Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin, que é maravilhoso, é de chorar de bonito, assim, e vale muito a pena. É também falecida recentemente e tal, uma das grandes damas aí da ficção científica da fantasia, vale muito a pena. E minhas redes eu tô, hoje em dia eu tô no Instagram, no TikTok, incrível que pareça, sem dancinha, mas tô no TikTok. Tem um podcast sobre Tolkien, tava esquecendo disso. Quem procura um podcast sobre Tolkien, mais ou menos narrativo, se chama Passos pela Terra-Média, e eu gravo caminhando com a minha cachorrinha pelas ruas lá da minha cidade. Já estamos no episódio 30 já, quase no 30 pra sair. Vai acabar a primeira temporada agora, então quem quiser dar uma olhadinha. É isso.
E as redes do Instagram, do TikTok, tá sempre Reinaldo José Lopes.
Ou Reinaldo José Lopes ou Reinaldo J. Lopes.
Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado. Novamente, vocês podem nos ouvir em todos os agregadores, podem nos assistir no YouTube e no Spotify. Compartilhe o programa, espalhe a palavra. Muito obrigado e até a nossa próxima conversa.